Pratica canoagem há quase 20 anos. Sagrou-se em julho pentacampeão da Europa em K1. Foi quarto classificado nos Mundiais da África do Sul, tendo falhado o pódio por apenas 2 segundos. José Lionel Ramalho é o convidado do quarto árbitro.
Quarto árbitro.
Estamos de volta para mais uma época do quarto árbitro, com uma equipa renovada e rúbricas novas e a promessa de ter vários programas com muita qualidade. Eu sou José Miguel Soares.
Eu sou Diego Magalhães.
E o nosso primeiro convidado desta nova temporada é José Lionel Ramalho, canoísta profissional já há quase 20 anos. José, antes de mais, muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, e agradecemos o que tenha aceito o nosso convite. Eu começo por perguntar, sendo campeão da Europa de maratona 5 vezes, não é para qualquer um, onde é que está o segredo? Quais foram as maiores peripécias que teve que lidar, que apanhou durante a carreira?
Olá a todos, antes de mais. O que é que me fez ser 5 vezes campeão da Europa? Basicamente o que todos os atletas dizem, trabalho, resiliência, isso são os chavões de todos os atletas e só com isso é que podem se engrar no desporto, como em tudo na vida. Mas realmente fui munido de pessoas que me ajudaram nesse trabalho e acho que por muito talento que eu tivesse na canoagem, as pessoas que estão à nossa volta dão-nos todas as informações e todo o apoio necessário para que qualquer atleta chegue cá acima. Quando eu ganho, não ganho só eu, ganham várias pessoas. Aliás, a nossa máxima no nosso clube é quando um ganha, ganhamos todos. E isso realmente é sentido por mim ou por qualquer um que ganha, porque realmente quando um atleta ganha, ganham várias pessoas.
Pegando nesse aspecto, que ganham várias pessoas, também para os nossos ouvintes terem uma ideia, fala-se mais ou menos em quantas pessoas que constituem uma comitiva de um canoista profissional?
Uma comitiva, ora bem, chamava mais amigos, porque realmente é disso que se trata, são pessoas que nos apoiam. A canoagem, pronto, é um desporto com pouca visibilidade, não tem a visibilidade do grande desporto nacional, e por isso é que essas pessoas são especiais. São especiais porquê? Porque não são conhecidas, fazem isso pelo carinho que têm pela modalidade e pelos atletas que apoiam. Mas estamos a falar desde a minha esposa, a Rita, o meu treinador, o Rui Câncio, a série de atletas que me acompanham ao longo dos treinos, o Ricardo Carvalho, André Santos, a empresa Nelo, que é uma empresa de Vila Condense. Há imensa gente que está lado a lado comigo, sempre que eu entro no Rio eles estão ali para me apoiar e que fazem um trabalho comigo excepcional.
E o Lionel é atleta de maratona, tenta explicar aqui só um pouco o que é que consiste esta vertente da canoagem em relação às restantes que também que existem. Mais ou menos. Sim. Tipo ciclismo, existem as provas de velocidade,
exatamente,
de resistência.
É como um pouco o ciclismo ou mesmo o atletismo. Simplesmente não existe obstáculo só na canoagem. Mas de resto nós temos a maratona, temos a velocidade, que é constituída por os 200, 500 e 1000 metros. Na maratona é uma prova que anda pelas 7 voltas, um circuito que dá a possibilidade ao público de manter o contacto com os atletas. Durante esse circuito, todas as voltas, existe o chamado uma portagem. Uhum. Isto é, os atletas saem do barco e passam, são cerca de 100 a 200 metros a correr, recebem assistência ou não, caso pretendam, e assim mantêm algum contacto com o público. Antigamente fazia-se as maratonas, começava-se num sítio e acabava-se noutras, e isto dispersava muitas pessoas. Agora concentra-se bastante gente ali junto dos atletas, e isso é que é importante, manter a visibilidade da modalidade.
E, Lionel, para quem não acompanha tanto a modalidade, é preciso explicar que há várias categorias distinguidas pela letra K e um algarismo.
Exatamente.
Será que nos pode ajudar a...
O K chama-se caiaque. Utiliza-se logo a primeira letra para designar isso. O de um lugar, K1. O K2, de dois lugares. E o K4, de quatro lugares. Uhum. Mas somente na maratona só existe o K1 e o K2. Uhum. O K4 é mais para provas de pista e mesmo assim não em todas as distâncias. Só algumas é que tem. Digamos assim, na pista é um bocadinho complicado. Às vezes nem eu sei bem quais são os diferentes barcos que existem, porque realmente vai mudando ao longo dos anos.
A seu ver, o que é que tem de especial esta modalidade?
A modalidade tem uma vertente ao ar livre brutal. Utilização dos nossos rios, nós somos um país que tem imensas condições para a modalidade. Prova disso é que existem em Portugal vários centros de treino. Nelo tem vários, mas um deles alberga, vende cerca de 20 mil ou não, 50 mil noites por ano. Isto é, faz com que muitos atletas olímpicos, campeões do mundo, campeões da Europa, passem por Portugal, porque realmente é um país de excelência para a prática.
E o nosso país, onde é que gostou mais de praticar?
Há sítios do Norte, para mim, é especial. Em termos de prática, temos sítios muito bons, como Vila Verde, é um sítio muito bonito. Vila de Conde. Vila de Conde é a minha cidade e realmente é o meu sítio de eleição, de treino, porque é uma cidade que tem rio e tem mar, e nós temos a possibilidade, além de treinar no rio, também treinar no mar. E é realmente é um sítio fantástico para a canoagem.
São quase 20 anos de experiência. Ainda se lembra como tudo começou, como surgiu o bichinho, o interesse pela canoagem?
Sim, lembro perfeitamente, porque foi uma história algo complicada. Eu conheci a canoagem quando tinha 9 anos, só que os meus pais eram um bocado reticentes à prática de uma modalidade no meio do rio, que coisa perigosa. Não é nada, é só simplesmente mitos que as pessoas têm na sua cabeça. Experimentei a canoagem durante uma semana, depois foi-me negada a essa prática. Fui para a natação, porque eu sempre gostei de esportes náuticos. Fui para a natação, aprendi a nadar, e esse foi com esse intuito que fui para a natação, foi aprender a nadar, porque esse foi o acordo que eu tinha feito com os meus pais. Mas como é óbvio, era treta, porque eles achavam que eu ia me esquecer da canoagem. E então, com 16 anos, os meus pais continuaram a me inscrever na natação, e eu não fui lá mais. E fui para a canoagem, passado um mês de andar na canoagem, é que lhes disse. E pronto, com 16 anos já tinha o poder de argumentação.
Claro.
E segui a minha carreira na canoagem, embora entrasse tarde para a canoagem, mas a vontade realmente era bastante, e era o meu desporto de eleição.
Muito bem, José. Vamos à primeira rúbrica, já voltamos à nossa conversa. Vamos então à rúbrica 360 graus, que anda à volta do mundo de bola no braço. Nápoles, de Itália, vende menos lugares anuais que os recém-promovidos da Liga Italiana. Ricardo Ferreira.
O Nápoles é uma das equipas mais atrativas da Europa. Do ponto de vista estético, o futebol conduzido por Maurizio Sarri entusiasma a luta pelo Scudetto. Já o fervor vulcânico de agentes de Furigrota costuma tratar do resto. Chamar adeptos ao San Paolo não devia por isso ter grandes segredos. Pura ilusão. Segundo a Gazeta dello Sport, o Nápoles vendeu 5.888 lugares anuais e só supera o Sassuolo neste capítulo.
Profundidade per Antinucci em posição regolare. Acompanha Schiattarella, destro! Spalli il vantaggio! Ha segnato il napoletano Pasquale Schiattarella!
Olhando para a tabela desta temporada, até os recém-promovidos Spalli e Benevento alcançam cifras maiores que os napolitanos. Lá no topo, os emblemas de Milão quadruplicam a estatística.
Para o sinistro, em porta, o raddoppio do Napoli, assinado José Maria Callejón.
Ironia do destino, o São Paulo costuma ter mais de 36 mil almas nas bancadas. Na última época, criou mesmo o quarto melhor registo caseiro no campeonato transalpino, atrás de Inter, AC Milan e Juventus, dados que contrastam com o número de assentos comercializados. Napoli, Napoli, Napoli. No fundo, é tudo uma questão de trocos. O presidente Aurelio De Laurentiis nunca rentabilizou campanhas de associados no começo das épocas. Preferiu adaptar-se às preferências dos adeptos, que negociam bilhetes individuais e escolhem os jogos que querem ver. Pegando na calculadora, as diferenças tornam-se substanciais. Assegurar um lugar fixo na tribuna pós-Ilipo custa 1.500 euros. Por outro lado, comprar em separado as entradas dos 19 jogos domésticos pesa menos de 1.000 euros na carteira. Realidades pouco vistas no velho continente.
De volta à nossa conversa, José, como é que é a preparação de um atleta de canoagem, quer no dia-a-dia, quer também naquele período pré uma grande competição?
Ora bem, vamos começar pela primeira parte do período de treino. A nossa época é bastante alongada, nós normalmente temos 2 a 3 semanas de descanso por ano. Isso que faz quase 50 semanas de treino. Uhum. E é preciso, realmente é preciso muita vontade e um grande poder de concentração para nos focarmos no que é mais importante. O meu dia-a-dia é simples, eu começo de manhã a treinar, porque gosto muito de fazer o primeiro treino, para que depois, caso não vá surgir algum imprevisto durante o meu dia, então faço o primeiro treino grande. Depois tenho que trabalhar.
A que horas é que começa?
Normalmente às 7, 7:30 da manhã. Faço o treino maior e depois tenho durante a tarde, tenho corrida, ou tenho ginásio, ou tenho outra vez água. Normalmente fazemos 3 treinos e pode ir até 4 treinos nas semanas de maior carga. E depois a preparação passa por ser mais descontraída no início, com bastante incidência nos treinos, mas depois há uma grande preparação mental, digamos assim, a partir na parte competitiva, que são cerca de 2-3 meses. Ao longo do ano temos algumas competições de menos importância, mas depois a importância das competições vai aumentando, e aí sim realmente é um fator fundamental preparar-nos mentalmente para as competições, e é isso que faz a diferença muitas vezes de um primeiro, ou de um segundo, ou de um terceiro lugar.
Condiciona o seu treino de acordo com a competição? Ou...
Sim, sim. Todos os atletas, não só dos alto rendimento, o nosso treino é focado para o tipo de competição que vamos fazer, e depois tem várias variáveis, consoante o tipo de prova, consoante a fase, o período, e é algo complexo, um pouco empírico, mas bastante complexo, e isso é que faz o detalhe, é que faz a diferença entre os atletas.
O Leonel também é treinador no Clube Fluvial Vila Condense. Porquê essa decisão de ser treinador?
É simples. Era a única profissão que me daria a possibilidade de continuar a ser atleta. E embora, como é óbvio, eu gosto muito de ser treinador, tirei o curso de Desporto e Educação Física aqui no FECDEF, e como é óbvio, o ser treinador é algo que me ajuda imenso, não só como pessoa, mas também como atleta, porque assim percebo exatamente as condicionantes do treino. E realmente foi uma boa aposta poder ser treinador e atleta, porque se tivesse outro tipo de emprego, provavelmente limitaria-me muito a minha preparação.
Qual é a principal mensagem que passa aos jovens?
Aos jovens que pratiquem canoagem, aliás, que pratiquem todo o desporto. Nós além de sermos treinadores, eu também falo pela Rita, e eu ser atleta, nós vamos, passamos pelas escolas de Vila do Conde, e a principal mensagem é que pratiquem desporto. Uhum. Nós até temos um projeto que foi o professor André Seabra que começou, que se chama O Desporto como Medicamento, no caso dele era o futebol, e é um medicamento sem contraindicações, o que é fantástico. A única contraindicação que tem é o vício que ele pode trazer às pessoas que o praticam. Uhum. E é extremamente necessário que os jovens pratiquem desporto, que pratiquem desporto numa associação, que não se deixem só pela escola, em que a educação física tem cerca de 2 horas por semana.
Ou só para os tempos livres, não é?
Exatamente. Ocupam os seus tempos livres. Eu próprio, a minha vida deu uma volta quando entrei para a canoagem, e realmente deixa-nos muito mais focados naquilo que é importante. Não vou dizer que eram baldas, mas na escola, mas isso fez com que eu me focasse mais não só no desporto, mas nos estudos, porque realmente era uma contrapartida. Eu para ser atleta, teria que estudar. E aliás fui para a faculdade por causa do desporto, porque chegou um momento que os meus pais perguntaram: como é que é? 12º, e agora? Canoagem, trabalhar, e eu assim, então, e faculdade? Eles também podem ir. E foi aí que, com o amor à canoagem, que segui para a faculdade. E no meu caso surgem imensos atletas que eu conheço que também têm o mesmo percurso de vida.
Uhum. Olhando para o panorama nacional da canoagem, considera que o nosso país, Portugal, é neste momento uma referência na modalidade, ou pode vir a ser?
Não, é uma referência, não pode vir a ser, é uma referência, não só naquilo que disse há bocado, é um local de eleição para atletas vindos de outros países, mas também é uma referência dos vários atletas. Nós temos campeões em todas as áreas, desde as raparigas aos rapazes, desde os 200 aos 1000 e à maratona, e até no slalom temos, por exemplo, o Zé Carvalho, que teve um nono lugar nos Jogos Olímpicos, e é uma referência. A canoagem é uma referência, a nossa forma de trabalhar, mesmo a federação e os nossos clubes, são uma referência para outros países, e foi um crescimento brutal desde 2004, quando se investiu mais na federação, e isso trouxe realmente grandes resultados. Esperemos é que continue assim.
Sim, pegando precisamente nesse crescimento, como é que olha para a evolução da modalidade? Hoje em dia, a canoagem é sempre uma das grandes esperanças dos portugueses trazer medalhas nos Jogos Olímpicos.
Sim, é uma esperança. Eu espero que no futuro que surja mais atletas. Algo preocupante, porque realmente o legado deixado por que está a ser deixado por estes atletas pode se tornar um pouco inconveniente para as gerações vindouras. Mas eu acredito no trabalho, no trabalho dos clubes, no trabalho da federação. E espero que surjam muitos mais atletas e que não seja só um mero acaso estes últimos 10, 15 anos de canoagem com grandes medalhas.
Então, já voltamos à nossa conversa, vamos à nossa segunda rúbrica, a rúbrica Mesa à Lupa. Nesta edição fomos saber, porque não pode perder o clássico Sporting Futebol Clube do Porto, do próximo dia 1 de outubro, dia de eleições autárquicas no nosso país.
O mês de outubro começa com um clássico entre os dois primeiros classificados da Liga NOS, Futebol Clube do Porto e Sporting. O quarto árbitro falou com João Nuno Coelho, adepto portista e autor de vários programas sobre futebol. O sociólogo defende que este vai ser um encontro marcado pela qualidade e equilíbrio entre as equipas e não prevê mudanças táticas.
Não estou a imaginar de forma alguma o Porto a mudar a maneira de jogar, por estar a jogar em Alvalade. Portanto, os princípios serão os mesmos, com certeza. E, portanto, a partir daí, as condições estão completamente reunidas para que seja um excelente jogo. E nomeadamente, um jogo em que não haja demasiadas cautelas. Também para isso poderá contribuir o facto de ser ainda numa altura de início da época, praticamente. Não há aquele dramatismo ainda, portanto eu espero que seja um excelente jogo também por causa disso.
João Nuno Coelho destaca a qualidade dos reforços do Sporting nesta temporada. Jorge Jesus pode contar em Alvalade com boas alternativas, apesar do elevado número de saídas no mercado de verão.
Sporting comprou alguns jogadores de qualidade, tem estado a comprovar isso mesmo. Desde logo o Bruno Fernandes, não é? Está a ser, se calhar, a grande revelação até agora do campeonato. E o Acuña também, que já leva alguma coisa de 5 assistências, penso eu. Nomeadamente essas duas novidades, penso que têm tido um papel fundamental para o bom início da época do Sporting, e acredito que o plantel tem qualidade e tem alternativas para aguentar bem uma época, e o Sporting nesse aspecto está muito bem introduzido.
A recente derrota em casa frente ao Besiktas, a contar para a Liga dos Campeões, trouxe alguma dose de realidade amarga aos portistas. O comentador acredita que o plantel de Sérgio Conceição é curto.
O plantel não parece ser suficiente em termos de quantidade, barra qualidade para poder fazer grandes coisas na Liga dos Campeões. O Porto tem jogado sempre com apenas com dois médios, com dois alas e dois avançados. Portanto, penso que com as outras equipas do campeonato, em geral, chega. O Porto não tem que ter mais cautelas do que isso. Mas a nível europeu e em termos dos grandes portugueses, tenho as minhas dúvidas que o Porto possa jogar daquela maneira.
Recuando ao passado, João Nuno Coelho destaca com saudade o encontro disputado entre Leões e Dragões em 84-85. Apesar de ter terminado sem golos, a procura pelo triunfo prevaleceu durante todo o jogo.
Sim, penso que foi em 84-85, bem, em Estados das Antas, com muita chuva, um 0-0. Normalmente o 0-0 nunca é sinónimo de jogo memorável, mas para mim estou na memória por ter sido realmente um jogo de muita luta e de estar tac-a-tac. Portanto, se calhar escolheria esse, em termos pessoais, muito pessoais, esse jogo de 84-85.
O Sporting Porto está marcado para domingo, 1 de outubro, às 19h15, e vai ter transmissão em direto na Sport TV.
Voltamos à nossa conversa em estúdio. Ora bem, chegou a altura de mostrarmos mais uma novidade que temos no nosso programa, que consiste em dar voz aos nossos ouvintes, que podem assim colocar questões aos nossos convidados. Ora, nesta edição, O João Malheiro gostaria de perguntar ao Lionel, gostaria de saber se, o que é que tem a dizer sobre as críticas do canoista Emanuel Silva à Federação e a resposta ou falta de resposta da mesma.
É assim, em relação a essas críticas, não é que eu tenha muito a dizer. Não ouvi o Emanuel Silva, pouco percebi daquilo que ele quis dizer. Acho que ele ficou um pouco frustrado com o resultado que teve. Acho que o foco da Federação deu liberdade aos atletas escolherem as suas tripulações este ano para ver o que é que poderia acontecer. No caso do Fernando Pimenta, ele teve bons resultados. O resto da equipa, tirando a Teresa Portela, que também esteve bem nas finais, o resto da equipa vacilou um bocado. Mas também estamos a falar de um primeiro ano do ciclo olímpico e é natural que as experiências tenham que surgir. Relativamente às críticas, eu sou da maratona, nós estamos um bocadinho afastados relativamente à pista, embora eu os conheça a todos e dou-me bem com eles. Na maratona tudo corre bem e não sei se é por os resultados serem sempre bastante positivos, mas a verdade é que não vejo razão para isso acontecer.
Chega aqui a resposta à pergunta do João Malheiro. Lionel, considera também que o país aposta e segue esta modalidade ou deveria haver mais atenção sobre a canoagem, dado também os bons atletas e os resultados que têm alcançado nos últimos tempos? Até temos também como exemplo dessa aposta o facto do governo ter criado um centro de alto rendimento dedicado à modalidade, mas acha que a aposta está no bom caminho ou é preciso investir ainda um pouco mais para tornar a canoagem um desporto mais acompanhado em Portugal a nível do futebol e de outros tantos?
É preciso é que haja algum trabalho público relativamente às nossas televisões, que não o fazem. Eu dou só o exemplo, em Ponte Lima nós tivemos o Campeonato da Europa, gastou-se uma fortuna numa transmissão que esteve em canal aberto, era bastante apelativo e isso nem foi transmitido nem usado pelas nossas televisões, e isso é um mau serviço público, não só na canoagem como noutras modalidades. O atletismo é uma modalidade grande em Portugal e que pouca visibilidade tem, e as pessoas acabam por dar interesse àquilo que aparece na televisão ou nas rádios, e se nós não houver esse serviço, os atletas carecem de apoios, e é isso que a maior parte dos atletas têm esse problema, carecem de alguns apoios privados, e basicamente estamos sempre a ir ao mesmo, que é o setor público, ao Estado, servirmos desses apoios, quando nós podemos aproveitar a nossa parte privada, que é o que acontece em Espanha, em Inglaterra, noutros sítios, e devido à fraca visibilidade que nós temos, é-nos muito complicado. Quando nós temos um patrocínio, falo de mim ou de outro atleta qualquer, é basicamente por conhecimento dessa pessoa, ser amiga ou conhece o amigo, e conseguimos algum tipo de patrocínio assim. Não conseguimos apresentar um projeto ou um plano de desenvolvimento daquela marca porque pouca visibilidade tem, e não chega a ter uma visualização de 10 ou 15 mil pessoas no YouTube, num live stream, para que as empresas nos deem o seu apoio, para que tenham a sua contrapartida. É bastante complicado, não havendo essa visibilidade, essa falta de visibilidade, isso faz com que depois os atletas careçam de apoios, e aquilo que eu digo, acabam sempre por cair sempre no mesmo lado, que é no apoio público, no Estado, nos clubes, que basicamente é dinheiro nosso.
O João também gostaria de saber a opinião do Lionel em relação ao panorama nacional, para as pessoas que queiram ingressar na modalidade.
Sim, nós e pelo país todo, todos os clubes, ou quase todos os clubes, têm uma forma de praticar canoagem, que é a canoagem de lazer, com barcos próprios para isso, desde descidas de rio a passeios de caiaque, e toda a gente pode praticar canoagem pelo país, fora. Nós em Vila do Conde também temos esse sistema, é uma das formas de sustento de alguns clubes. No nosso caso também é assim, porque realmente não seria possível de outra forma. As pessoas podem praticar canoagem associando-se com clubes, como é o caso do Fluvial Vila Condense, ou também podem praticar a modalidade com o aluguer ou o renting de caiaques. A própria NEL também tem esse serviço e pelo país fora as pessoas têm a possibilidade de a maior parte das vezes de forma gratuita, saber, ou se comprarem o seu material, saberem utilizar. E por esse país fora nós encontramos vários clubes que dão acesso a isso e dão o ensinamento necessário e gratuitamente.
Elineu, para terminar, olhando para a sua carreira, para o seu palmarés, sente que ainda há algo a fazer na sua carreira?
Ah, claro que sim, acho que ainda tem alguns anos pela frente. A modalidade é uma modalidade de longevidade e ainda me faltam alguns anos. Eu procuro sempre o único título que me falta, que é de campeão do mundo de maratona. Não o consegui ainda, acredito que o vá conseguir. E isso é um dos motivos que ainda continuo aqui. Embora tenha 35 anos, a modalidade assim o permite chegar até ter mais idade. E são muitos motivos. O prazer de treinar, que também é um prazer ganhar, como é óbvio. Mas acima de tudo, eu no meu caso gosto muito de competir. E é isso que me dá bastante talento, treinar todos os dias.
Muito bem, chegámos ao fim da primeira edição da segunda temporada do Quarto Árbitro. Resta-me agradecer ao nosso convidado José Ramalho e desejar-lhe as maiores felicidades a nível pessoal e profissional.
Obrigado.
Agradeço também ao Diogo Magalhães, comentador residente, e ao Fábio Gomes, que esteve nos cuidados técnicos. Já sabe, pode acompanhar tudo em jpn.up.pt e na página de Facebook e de Instagram do Quarto Árbitro. Por fim, fica a dica, não fiquem fora de jogo. Quarto Árbitro.